Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa ordem do dia, com a audiência à Federação Académica do Porto para a apresentação do estudo A Imigração dos Jovens Portugueses Qualificados. Duas boas-vindas, portanto, aos senhores Francisco Porto Fernandes e Guilherme Macedo Torres, dizendo-vos que têm os primeiros 10 minutos para fazerem a vossa exposição. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para intervir e fazer as perguntas que achar por conveniente e, no final, terão novamente vocês 10 minutos para responderem a essas questões. E eu passo de imediato a palavra ao Francisco Porto Fernandes para dar início à sua intervenção.
Aqui na Assembleia da República, aqui na 12ª Comissão, a FAP desenvolveu o seu primeiro grande estudo, o grande estudo do Centro de Estudos da FAP sobre a imigração dos jovens portugueses qualificados. Este estudo foi elaborado por dois investigadores especialistas da Universidade do Porto, ou seja, investigadores externos ao nosso Centro de Estudos, e teve um principal objetivo, que foi a Federação Académica do Porto contribuir com evidência, contribuir com dados para a prosecução de políticas públicas em Portugal. Basicamente, este estudo destaca-se pelo seu âmbito prospectivo, ou seja, são feitas questões via um questionário online aos estudantes para perceber o quão provável e quão provável consideram emigrar, o período expectável de uma eventual imigração, os destinos prováveis dessa imigração. E este estudo tem, por isso, uma margem de erro de 5%, num intervalo de confiança de 95%. Foi preenchido este inquérito por cerca de 400 estudantes e tem, por isso, um âmbito nacional. Relativamente à metodologia, como eu estava a dizer há pouco, é prospectiva, ou seja, estamos a falar como numa sondagem para eleições, etc., algo prospectivo, ou seja, neste momento são estudantes que têm ou não a intenção de emigrar, o que não quer dizer que venham efetivamente a emigrar. Realmente, aquilo que nós destacamos deste estudo com particular preocupação são estes números, que também podem ver na apresentação que nós fizemos chegar através dos serviços da Assembleia da República, que é, no que diz respeito à intenção de emigrar, há 22% dos estudantes, praticamente 23%, que já decidiram que vão emigrar, sendo que 51% têm uma alta probabilidade de emigrar, ou seja, 73% ou já decidiram que vão abandonar o país no final dos seus estudos, ou têm uma alta probabilidade de abandonarem o país, sendo que eu destacaria os 10%, que são os únicos 10% que dizem que de todo não vão emigrar. É importante dizer que na visão da FAP, obviamente, emigrar e abandonar o país não é mau só por si. É normal no mundo global, numa economia global, estando Portugal inserido no espaço europeu, que os jovens queiram ter experiências internacionais, etc., etc. O que é mau é os jovens fazerem-no por obrigação, ou seja, para conseguirem construir o seu próprio projeto de vida, num país no qual sabemos os jovens saem de casa dos pais em média aos 29 anos. E, portanto, este slide é particularmente importante, que é, se os jovens fossem 1, 2 anos e depois voltassem, até do ponto de vista do país, da economia do país, até podia ser positivo, porque tinham empresas internacionais, poderiam vir com mais valor acrescentado para o nosso país. Agora, quando nós perguntamos qual é que é a duração desta imigração, nós temos 36% que dizem entre 5 a 10 anos e 30% que dizem mais de 10 anos. Sendo que é particularmente importante a idade em que os jovens começam a pensar se vão ser pais, mães, e muitas vezes aí é o ponto de não retorno. Ou seja, a partir do momento em que decidem ter filhos no estrangeiro, geralmente não regressam. É o que a literatura também de outros estudos nos pode indicar. Relativamente aos principais destinos de imigração dos jovens portugueses que estão neste momento no ensino superior, são todos países com economias desenvolvidas, economias assentes no conhecimento, como o Reino Unido, a Suíça, os Países Baixos, a Alemanha, países com economias robustas e assentes em setores de alto valor acrescentado. Nós aqui utilizamos duas metodologias diferentes para perceber os fatores que tinham um impacto na decisão de emigrar, sendo que, à medida que os jovens são mais velhos, têm menos propensão a emigrar, contudo, os que já têm uma experiência profissional, ou seja, os trabalhadores estudantes, alguém que está a tirar um mestrado pós-laboral e já está a trabalhar, têm maior propensão a emigrar. Ou seja, o que nos permite dizer que, ao conhecerem o mercado de trabalho português, a percentagem que pretende abandonar o país é maior. Sendo que nem o curso, nem o género parece influenciar muito esta vontade de abandonar o país, o que parece sim ter alguma margem de influência é se tiveram alguma experiência internacional, foi o que eu falava inicialmente de nem sempre ser mal, obviamente, a imigração, e se já têm familiares imigrados e, claro, o seu nível de fluência em inglês. Quem aponta não ser fluente em inglês, obviamente tem uma menor propensão a emigrar. Sendo que nós, neste estudo, tivemos algo, um foco muito especial em passarmos a mensagem para o próprio país, em que medida é que isto custa para Portugal, para a economia portuguesa. Ou seja, nós tínhamos também aqui este foco de dizer que a imigração jovem qualificada não é apenas um problema dos jovens e das suas famílias, ou seja, um problema pessoal. É, acima de tudo, também um problema para o país, porque tem um custo muito grande em termos de receita fiscal e para o nosso país. E, portanto, feito um cálculo que é entre a receita fiscal perdida e a despesa pública que não será efetuada. Ou seja, um jovem ao abandonar o país não vai pagar impostos diretos, não vai pagar impostos indiretos, não vai ter as contribuições sociais, mas, por outro lado, o Estado também não vai ter despesa, por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde, o Estado não vai ter despesa com subsídio de desemprego, que sabemos sempre que há uma percentagem de desempregados, assim como o imigrante, através das suas remessas, depois pode haver impostos indiretos que daí provenham. E aí nós temos um cálculo que foi feito por estes dois investigadores, que nos diz que se estes 22% que admitem, de certeza absoluta, vão emigrar, saírem do país, Portugal por ano vai perder 1.000 milhões de euros, e caso sejam os 73%, algo que não é muito perspectivado que aconteça, porque de certeza que muitos dos que dizem que muito provavelmente vão emigrar não o vão fazer, mas se o fizessem eram 2.000 milhões de euros por ano, ou seja, entre 1 e 2.000 milhões, sendo que isto ao final de uma geração, e tendo em conta o número de anos que estes estudantes apontam que podem emigrar, isto pode ascender aos 95.000 milhões de euros, que é nada mais, nada menos que um terço do PIB português. Portanto, nós temos também agora, por fim, algumas propostas e uma visão muito clara do problema. Nós fizemos este estudo com o intuito de ser discussão no nosso país e de percebermos que realmente temos tido, tanto na anterior legislatura como já nesta, algumas medidas pontuais muito positivas, nomeadamente ao nível do IRS jovem. É com muito bons olhos que a FAP viu uma medida para os jovens quase a ser algo central na discussão do orçamento do Estado, mas que, infelizmente, não é através de medidas pontuais que nós vamos conseguir ultrapassar esta questão. A verdade é que nós necessitamos de tornar Portugal uma economia do conhecimento, assente em setores de alto valor acrescentado. Em 2023, metade do crescimento económico foi através do setor do turismo, que sabemos que tem pouco valor acrescentado e que é assente em salários baixos. E, portanto, nós na FAP, o nosso logotipo é uma ponte, é a ponte da rápida, e portanto nós queremos dizer que são precisas pontes entre gerações, mas também entre partidos, e é mesmo preciso um pacto entre os principais partidos desta casa para que consigamos, fora de ciclos eleitorais muito curtos, como temos tido, consigamos mudar um bocadinho a nossa economia, mudar o nosso país e conseguir, de facto, retermos talento, porque a imigração jovem qualificada é um ciclo vicioso. Portugal tem um ensino superior que, apesar de com os seus defeitos, evoluiu muito ao longo dos últimos anos, mas a economia não tem acompanhado as qualificações da população e isso preocupa-nos muito. Mas, obviamente, não vinha aqui apenas falar de necessidade de entendimento e da reindustrialização e de falar em reforma estruturais. Nós temos algumas propostas concretas que passam por quatro eixos de ação. A primeira, a valorização salarial e a fiscalidade inteligente. Portugal ainda é um dos países da Europa com maior hiato fiscal, ou seja, a diferença entre o que a empresa paga e o jovem efetivamente recebe. O IRS jovem vai nesse sentido, sendo que, no que diz respeito ao IRS jovem, é muito importante que quem foi trabalhador estudante não seja prejudicado, mas nós vamos mais além, nomeadamente ao nível das contribuições sociais, que têm em Portugal um grande peso, e portanto nós temos aqui uma proposta que é no mínimo ousada, que é nos primeiros anos da carreira dos jovens haver uma diminuição das contribuições sociais, sem prejudicar a carreira contributiva tanto para a empresa, tanto para os jovens. Depois também achamos que realmente a administração pública tem de dar o exemplo, tem de haver uma subida generalizada dos salários, dos qualificados na administração pública, e depois também não podemos esquecer as empresas, e achamos que quem realmente paga mais e melhor aos jovens e emprega mais jovens deve ter incentivos fiscais, nomeadamente ao nível do IRC. Depois, e por fim, dois pontos, ao nível da habitação, o Porta 65 foi reforçado, achamos que deve ser ainda mais reforçado, e para cumprir o tempo, ao nível da qualidade de vida, é essencial nós olharmos, por um lado, para os modelos híbridos de trabalho, para a semana de 4 dias, e depois para o momento em que os jovens podem ou não regressar, que é muitas vezes quando vão ser pais, e portanto o acesso universal à creche, a questão das licenças de maternidade e paternidade são particularmente importantes. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Se houver, se quiser dar depois continuidade, terá nos 10 minutos finais a oportunidade de... Vou passar, portanto, a palavra neste momento à Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, não se preocupe, até o Presidente da Assembleia também se engana algumas vezes do meu apelido, acontece, não há problema nenhum. Começar por cumprimentar naturalmente a Federação Académica do Porto, o Francisco e o Guilherme, agradecer-vos por apanharem um comboio às 6:30 da manhã para estarem aqui. É um esforço que fazem, que é naturalmente apreciado pela Assembleia da República e pelos grupos parlamentares, porque é obviamente importante que as associações académicas como um todo estejam em diálogo connosco e que nos venham trazer este tipo de informações para que nós possamos também refletir sobre isso. Saudar-vos pela iniciativa e também pelo estudo que montaram, que reflete a percepção dos estudantes da Academia do Porto. E de facto há um dado que vocês nos trazem que é preocupante, que são os 73% dos estudantes inquiridos considerarem provável emigrar. E naturalmente isto traduz uma tendência que nós sabemos que se tem verificado nos últimos anos e é uma reflexão naturalmente que o Governo tem feito, aliás é uma reflexão que o Governo priorizou e que desde o início, desde que tomou posse, desde logo com a criação do Ministério da Juventude, mas também com o pacote de medidas para a juventude que apresentou logo no início, traduz precisamente a tentativa de responder a essa preocupação que é o de garantir que os nossos jovens qualificados ficam em Portugal. E as razões que o vosso estudo aponta, nomeadamente os problemas na remuneração, na progressão de carreira, as dificuldades no acesso à habitação, são 4 áreas prioritárias que vocês identificam, nomeadamente depois com respostas como a valoração salarial, a fiscalidade inteligente, a inovação e empreendedorismo. Isto são tudo, dizer-vos que quer as razões que os estudantes indicam ser razões que os podem levar a emigrar, quer aquilo que são as vossas sugestões de solução para dar resposta a este problema, são precisamente áreas em que o Governo tem atuado. Nós sabemos que o desafio de reter jovens exige medidas que são estruturais e não pontuais, e sem dúvida nenhuma, e sabemos que é um problema que é complexo e, portanto, não se consegue resolver de maneira nenhuma de hoje para amanhã, mas ainda assim o Governo tem estado mesmo comprometido em atuar nesse sentido, nomeadamente, e vocês falavam e bem, e fico feliz de saber que veem com bons olhos a medida do IRS jovem, mas também dizer-vos que não é uma medida pontual, ou seja, é uma medida que dura 10 anos da carreira contributiva do jovem, que depois até passa a ser um bocadinho menos jovem, ou jovem há mais tempo, e portanto que permite um alívio fiscal substancial durante algum tempo, mas que também é articulada com uma série de outras medidas, nomeadamente a formalização do acordo tripartido que o Governo fez na concertação social para a valorização salarial, e para o crescimento económico, nomeadamente que pôs o salário mínimo dos 860 euros e que acordou chegar aos 1.020 euros em 2028, mas também que veio associado a uma redução dos escalões de IRS no geral, portanto não só para os jovens, e naturalmente os jovens também são beneficiados dessa descida dos escalões de IRS em geral, mas também, por exemplo, os prémios, a isenção de IRS e Segurança Social para os prémios de produtividade até 6% do salário base, as deduções fiscais para as empresas que aumentem salários, e portanto há um conjunto de medidas que também vão além daquilo que é a incidência direta na juventude e que têm precisamente como objetivo pôr a economia a crescer, o país a crescer, para que os jovens, quando deixarem de ser jovens, continuem a querer fixar-se em Portugal e constituir aqui família e cá se fixar. Mas não obstante, temos outras muito concretas que dão resposta, por exemplo, às sugestões que vocês tinham ali, a questão do acesso à habitação, quer a isenção de IMT e o imposto de selo na compra da primeira casa, que neste momento já vai num apoio a 20 mil jovens, mas também a garantia pública, que saberão com certeza que é uma maneira de garantir que os jovens que não têm pais ricos e que não têm um pé de meia de 30 mil euros ou de 20 mil euros, poderem comprar uma casa e não terem apenas que arrendar. Mas também temos um porta 65 jovem para os jovens que de facto querem arrendar casa e não a querem comprar. E portanto há uma postura do governo generalizada numa série de áreas, da juventude até ao momento da vida em que se começa a deixar de ser jovem, nomeadamente, por exemplo, vocês falavam da questão das creches. Essa é também uma prioridade para o governo, garantir que há um acesso universal e gratuito às creches, mas que também veio associada, por exemplo, de uma redução de IRC para as empresas e até de incentivos para as empresas que queiram ter creches no seu seio, precisamente para incentivar os trabalhadores a ter condições para poder ter filhos. E, portanto, dizer nesse sentido que o governo tem estado, de facto, empenhado em promover o crescimento do nosso país e penso que algumas das nossas propostas vão precisamente no sentido daquilo que são as vossas preocupações. E vou, com alguma tolerância também do Sr. Presidente, fazer aqui um conjunto de duas ou três perguntas para concluir. Por um lado, perguntar-vos se identificaram áreas de formação mais afetadas pela imigração qualificada, portanto, com base naquilo que foram os vossos, isto não tem é que foram 375 inquiridos, desses inquiridos conseguem encontrar uma tendência de qualificação, e enfim, portanto, se há setores estratégicos que possam ficar em risco desse ponto de vista. E por outro lado, o vosso estudo baseia-se num inquérito realizado entre agosto e outubro de 2024, ou seja, no fundo, num momento em que muitas destas medidas que eu acabei de dizer ainda não estavam implementadas, porque só entraram em vigor em janeiro de 2025, o que significa que o impacto real que podem ter provavelmente ainda não está refletido nas respostas que foram dadas por estes inquiridos a esta data, e portanto a pergunta que eu vos faço é se vocês consideram que, eu vou terminar, Sr. Presidente, e se vocês consideram que pode ou não ter de facto um impacto positivo, pronto, e no fundo agradecer-vos por cá terem vindo e pelo contributo que nos dão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento, quero em nome do Partido Socialista saudar os representantes da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes e Guilherme Macedo Torres. Quero saudar e agradecer a vossa presença nesta audição, dar-vos as boas-vindas a esta que é a Casa da Democracia e agradecer por nos apresentarem este tão importante trabalho, este tão importante estudo sobre uma matéria tão relevante. Enfim, já ouvimos aqui um discurso feito com alguma arte e engenho do PSD, meio que de glória ao governo pelas políticas que tem feito na área da juventude, se calhar para tentar desfazer o embaraço do passado de um qualquer PSD que convidava os jovens a emigrar. Enfim. O que nós sabemos, e vamos começar por abordar o tema efetivamente em questão, porque é uma matéria absolutamente importante que tem que ver com esta qualificação dos jovens. Felizmente nós vivemos hoje num país onde cada vez mais jovens procuram conhecimento por via da formação e conseguem aceder ao ensino superior e, portanto, é inegável, até já foi aqui comprovado por vossas excelências, que o investimento que o país tem vindo a fazer no ensino superior nas últimas décadas tem sido muito e tem sido importante. Contamos hoje, portanto, com muito menor abandono escolar, com mais pessoas a completar o ensino secundário, com mais licenciados, com mais mestres, portanto, este é o retrato dos jovens portugueses. Mas apesar deste aumento nas qualificações, nós sabemos que persistem problemas, e eis o que sabemos. Sabemos que esta nova geração passa muitas vezes por dificuldades durante o seu percurso de formação, sabemos que os jovens e as suas famílias têm dificuldades para conseguirem fazer face àquilo que são as despesas inerentes com formação e com os seus estudos, e sabemos que também existem as dificuldades nesta transição para o mercado mercado de trabalho e, por conseguinte, são, enfim, uma faixa particularmente vulnerável a momentos de crise. E, portanto, estando identificadas aqui as dificuldades, sabemos onde é que importa intervir. Eu gostaria de recordar que o Partido Socialista, ao longo dos tempos, alcançou conquistas importantes e de que muito nos orgulhamos. Desde logo o congelamento das propinas, e sabemos bem qual é que é a opinião do atual governo sobre o congelamento das propinas, porque já ameaçou várias vezes terminar. Tivemos o aumento das bolsas do ensino superior, triplicámos o valor da bolsa mínima para estudantes de mestrado, aumentámos o complemento ao alojamento, investimos na inovação pedagógica do ensino superior, ou seja, temos aqui um conjunto de medidas que foram implementadas e que lhes pergunto se entendem estas medidas como boas medidas que foram implementadas e que avaliação fazem, aliás, do caminho que tem vindo a ser traçado. E convém aqui salientar também que mesmo na oposição nós não descuramos os jovens. Aliás, no Orçamento de Estado para 2025, nós apresentamos um conjunto de propostas e convém aqui recordar que apresentamos propostas na área da habitação, direcionada para a classe média e para os jovens, propostas estas que foram rejeitadas por toda a direita. Propostas para a garantia do cumprimento do Plano Nacional do Alojamento para Estudantes no Ensino Superior, rejeitadas pela direita. Propostas da regulamentação dos estágios curriculares, rejeitada pela direita. E uma proposta para a concretização do programa de recuperação e reabilitação de escolas que conseguimos aprovar apesar do voto contra da direita. E, portanto, pergunto-lhes se entendem estas medidas, ainda que em grande parte rejeitadas pelo Governo, se elas concorrem positivamente para mitigar esta problemática que aqui debatemos. Porque, apesar de todos estes sinais claros desta falta de aposta do Governo nos jovens, o que é certo é que o Governo tem vindo a ensaiar aqui uma narrativa de que os jovens estão no centro das preocupações do Governo. E assentam a sua narrativa unicamente na nova orgânica do Governo, porque criou um Ministério dedicado à juventude. Mas o problema é que este Ministério não tem provas dadas do sucesso. Eu gostaria aqui de lhes dar três exemplos sobre o qual também podia que tecessem algumas considerações de medidas muito concretas que foram implementadas. Sobre o Prémio de Valorização da Qualificação a par do IRS Jovem, que já aqui muito foi falado. Este prémio foi criado pelo anterior governo PS e consistia na devolução de valor das propinas para jovens que tinham terminado a licenciatura ou mestrado e decidiam ficar em Portugal. Ora, este governo já veio anunciar que quer acabar com a devolução da propina por já existir o IRS Jovem. Mas esquece-se que quando esta medida foi implementada, ela era para ser cumulativa. E, portanto, pergunto se esta reversão não concorre de uma forma negativa para o objetivo de reter os nossos jovens qualificados. Um outro exemplo, o concurso de jovens médicos especialistas, uma classe que também é muito afetada, segundo os dados que vão sendo publicados, e que procuram, no setor da saúde, procuram muitas vezes outros países. Um jovem médico especialista recém-formado no passado tinha o processo de recrutamento a iniciar em maio de cada ano e em junho estava em condições de iniciar funções. Este governo, numa qualquer tentativa de inovar, decidiu complicar este processo, triplicou o tempo que seria destinado para concluir este procedimento, o que fez com que muitos jovens ficassem meses à espera, termino, Sr. Presidente, ficassem meses à espera e pendurados durante meses para concluírem o seu processo. E pergunto se estes procedimentos mais demorados não concorrem, mais uma vez, negativamente para este desidrato que queremos combater. E, por fim, o programa Porta 65, que também foi falado, mas o que temos atualmente são jovens que esperam e desesperam por uma resposta da avaliação das suas candidaturas. E, portanto, também aqui, numa questão tão dedicada, a resposta que temos vindo não concorre para este desidrato que queremos combater.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa tem o pedido da Iniciativa Liberal, na pessoa da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, fazer uma intervenção antes do Partido Chega. Pergunto ao Partido Chega se está de acordo.
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Dar um especial agradecimento
ao... Eu peço, por favor, de deixarem senhora deputada fazer a sua intervenção.
Dar um especial agradecimento ao Chega por me ter deixado de intervir. Estamos a começar a audição regimental do Sr. Ministro da Educação. Cumprimentar o Francisco e o Guilherme, agradecer-vos a apresentação deste estudo, que é bastante preocupante e importante, e dar uma pequena nota, que nós tivemos ainda agora numa audição também do Sr. Ministro da Educação, onde o Partido Socialista falou novamente na questão das propinas zero, ignorando-se talvez que a Federação Académica do Porto tem um historial de ser contra a propina zero, e nessa mesma audição do Ministro da Educação, a verdade é que foi discutida a exaustão da questão de propina zero e ficou demonstrado, e só quem não quer perceber é que não percebe, que a propina zero é altamente regressiva no nosso sistema de ensino superior, que atenta contra a qualidade do nosso sistema de ensino superior e vai beneficiar aqueles jovens que têm capacidades financeiras de financiar o seu percurso académico. Portanto, o Partido Socialista, a esquerda, a beneficiar quem pode, à custa dos contribuintes e dos jovens que são verdadeiramente necessitados. Voltando aqui para a questão que nos traz hoje do estudo da Federação Académica de Porto, realmente os dados e os números que nos apresentam são preocupantes, em que mais de 70% dos nossos jovens portuenses, dizem que tencionam emigrar para países que lhes deem a oportunidade de serem realmente reconhecidos, e precisamente porque vêm poucas condições para construírem o seu futuro em Portugal. Não haveria mal nenhum destes jovens emigrarem por opção para países para conseguirem escalar os seus conhecimentos, intercâmbio de conhecimento, irem à busca de melhores oportunidades, mas o grave aqui é que estes jovens estão a emigrar porque são obrigados. E são obrigados muito por fruto das políticas de 8 anos. O Partido Socialista teve no governo 8 anos, 2 dos quais com maioria absoluta, e nada fez pelos jovens portugueses. E focando-nos nas condições que ficaram do governo do Partido Socialista, eu sei que custa ouvir, mas é verdade, e este estudo demonstra precisamente isso. A estimativa do custo orçamental líquido à volta dos 95 mil milhões de euros ao longo de 45 anos, devido à imigração destes jovens, é realmente catastrófica. E eu queria perceber que medidas concretas é que a FAP poderia sugerir, uma vez que o facto de estarmos a trabalhar com números nos obriga a fazer políticas baseadas com números e apresentar soluções concretas. E que medidas é que a FAP poderia sugerir para inverter esta tendência e se poderia sugerir práticas, boas práticas noutros países, e já agora que outros países é que sugerem para nos conseguirmos inspirar. Depois, mencionam também a valorização salarial e a fiscalidade inteligente como medidas centrais, aliás estava ainda há pouco ali, e eu queria perguntar qual é o modelo de fiscal que consideram mais eficaz para conseguirmos reter talento em Portugal. Falaram da questão do IRS jovem, eu queria perceber até que ponto é que os efeitos do IRS jovem são realmente benéficos ou não. Eu penso que são muito pouco, mas pronto, queria ouvir a opinião da FAP. Na questão do acesso à habitação, que é dos maiores desafios que a nossa geração enfrenta, se não começar a ser nada feito já, vai piorar, vai mesmo piorar, e isto manifesta-se não só na questão da independência que um jovem quer de ter a sua própria casa para conseguir começar a construir a sua vida, mas também na questão do alojamento estudantil, na qual a FAP tem tido uma ação muito concreta e impulsionadora da oferta de alojamento estudantil e de oportunidades para estes jovens que não, de outra forma não conseguiriam aceder a alojamento no ensino superior. E eu queria perceber se consideram que a dificuldade em encontrar casa a preços acessíveis pode tornar-se um fator ainda mais crítico nos próximos anos, confirmando aquilo que são as nossas suspeitas. Há também uma percepção de que uma parte destes jovens regressa ao fim de alguns anos, no entanto sabemos que demasiado tempo fora pode significar que efetivamente não voltam. E eu queria perceber o que é que pode ser feito para conseguirmos incentivar a que os nossos jovens regressem, que voltem ao seu país de origem, que consigam encontrar em Portugal o espaço para conseguirem realizar os seus sonhos e alcançarem as oportunidades pelas quais sempre lutaram, porque Portugal tem talento, tem conhecimento, o problema é que lhes falta um pouco de ambição e muitas oportunidades, e eu queria agradecer à FAP por estar sempre na linha da frente a fazer o que consegue e a dar voz a esta geração, e é com grande saudade que tenho aqui também a FAP na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Francisco e o Guilherme e agradecer à Federação Académica do Porto pela apresentação deste estudo, que traz à tona uma realidade preocupante para o futuro do nosso país. É um tema que toca diretamente a vossa geração, mas também é um tema que deve preocupar todos os portugueses que querem um país com futuro. A saída de jovens qualificados representa não só uma perda de talento, mas também um desafio estrutural para o desenvolvimento nacional. Este não é apenas um problema estatístico ou económico, é um problema social, nacional e, acima de tudo, um problema de identidade. Quando os nossos jovens mais qualificados sentem que o melhor futuro para si não está em Portugal, estamos perante um fracasso do Estado e da governação. O estudo que aqui apresentam não nos traz surpresas, mas reforça que aquilo que todos nós já sabemos. Há milhares de jovens que, depois de anos de investimento na sua formação, não encontram no nosso país as condições para concretizar os seus sonhos e objetivos. Salários baixos, carga fiscal asfixiante, custo de vida crescente e um Estado que protege mais os interesses de quem vive do parasitismo social do que os seus jovens. O resultado? A fuga contínua de talento para países que oferecem aquilo que o nosso país tem recusado aos seus próprios jovens. Mas a questão que temos de colocar não é apenas porque saem os jovens portugueses, mas sim porque não ficam mesmo querendo ficar. E essa pergunta tem a resposta. Porque Portugal não tem sido um país amigo da juventude trabalhadora, não tem criado oportunidades para quem quer trabalhar, construir e crescer. O Chega acredita que esta situação pode ser revertida. Portugal não pode continuar a ser um país que apenas forma para exportar. Os jovens em Portugal não precisam de esmolas, precisam sim de condições. O Chega defende uma redução significativa da carga fiscal para os jovens trabalhadores, permitindo que os primeiros anos de trabalho sejam mais compensadores e motivadores. Defendemos isenções fiscais para quem se qualifica e escolhe ficar em Portugal. Queremos que trabalhar em Portugal valha a pena. O Estado tem de acabar com a cultura dos estágios intermináveis e dos contratos precários. Defendemos um incentivo fiscal às empresas que contratem jovens com contratos efetivos, assegurando estabilidade e progressão na carreira. É urgente que as empresas percebam que valorizar o talento jovem é investir no crescimento do próprio país. O Chega acredita que Portugal tem de proteger os seus cidadãos antes de tudo. Não podemos continuar a ter um sistema que favorece a imigração descontrolada enquanto os nossos jovens são empurrados para fora. Defendemos que as políticas públicas e apoios sejam, em primeiro lugar, dirigidos aos portugueses que querem trabalhar e viver no nosso próprio país. Por isso, vou deixar aqui algumas questões. Acreditam que a última década foi a pior de sempre em matéria de imigração de jovens qualificados? E, na vossa opinião, porquê? Há diferenças significativas entre vários setores de formação? Existem áreas onde a intenção de emigrar é mais preocupante? A Federação Académica tem proposto medidas concretas ao Governo? E, se sim, quais foram as propostas recebidas até agora? No mesmo sentido, o que pode ser decisivo para conseguirmos trazer novamente para Portugal os jovens que partiram? E de que forma os próprios jovens podem ser envolvidos na construção de políticas que promovam a sua fixação em Portugal? Portugal não pode continuar a ser um país que se resigna à perda dos seus melhores talentos. Precisamos de uma nova visão, uma visão que valorize o mérito, que crie oportunidades reais e que permita aos jovens portugueses construírem aqui o seu futuro. O Chega está empenhado em lutar por esta mudança e porque acreditamos que em Portugal tem tudo para ser um país próspero para as novas gerações. Mas para isso é preciso coragem política, vontade de mudar e um compromisso sério com aqueles que fazem o futuro, do nosso país. Contem com o Chega para fazer Portugal a primeira casa dos jovens portugueses. Contem connosco. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Francisco a palavra para os 10 minutos finais.
Bem, muito obrigado aos senhores e senhores deputados de todos os grupos parlamentares que interviram. Relativamente, eu vou só terminar com algumas propostas concretas e depois vou tocar nos pontos que os diversos grupos parlamentares tocaram. Nós, eu há bocadinho falava de que considerava muito importante em termos de cultura política para ultrapassarmos este problema e desenvolvermos o nosso país, que fossem realmente criadas pontes entre as gerações, entre setores da sociedade civil e também entre os partidos e, portanto, vou acabar e terminar com este repto que é para por muito que separe os grupos parlamentares para que realmente tentem no que concordam unir porque realmente nós não podemos continuar em ciclos eleitorais curtos com instabilidade política que não permitam nós termos algumas reformas estruturais que o nosso país precisa. Mas, continuando para as propostas concretas, porque obviamente não vinha a Assembleia da República dizer para os partidos se entenderem sem nada em concreto, eu acho que há bocadinho eu estava a falar de quatro eixos, que é a valorização salarial, a inovação e empreendedorismo, o acesso à habitação e a qualidade de vida e novas formas de trabalho. Nós, quando olhamos para a retenção de jovens em Portugal, nós podemos olhar para, de duas formas. Podemos olhar para a forma conjuntural, que é medida a medida que vai reter jovem a jovem. Há bocado a senhora deputada Eva Brás Pinho abordava a questão do IRS jovem, das propostas do IMT, da garantia bancária, etc, etc. E obviamente, não seria intelectualmente correto da minha parte dizer que essas medidas não retém jovens. Obviamente que essas medidas contribuem grão a grão para que os jovens fiquem em Portugal e, portanto, e na altura das medidas apresentadas pela senhora ministra, a FAP teve a oportunidade de as parabenizar. Agora, são altamente insuficientes porque nós sabemos o grande problema, e se nós formos analisar os países por onde os jovens vão, estamos a falar do salário ao fim do mês. Ou seja, não estamos a falar apenas do jovem não pagar impostos ou pagar para um jovem português é-lhe mais ou menos igual se paga muitos impostos diretos ou não, se tiver a receber o dobro ao final do mês na sua conta. E isso é que conta, é o que consegue fazer com o dinheiro efetivamente, com o poder de compra. Ou seja, de nada adiantava se nós não pagássemos impostos em Portugal, se ganhássemos todos o salário mínimo. E, obviamente, para isso é preciso aumentar os salários médios em Portugal. E isso não se consegue, obviamente, por decreto, consegue-se com uma reforma estrutural da nossa economia e para isso é que é tão importante haver acordos entre os partidos e temos uma estratégia para os próximos anos em Portugal, nomeadamente a agenda da juventude, etc., a ser algo que não seja apenas para um, dois, três anos, mas que congregue os diferentes partidos. E quando nós falamos em aumentar ao fim do mês o que os jovens recebem, daí também a nossa proposta ao nível das contribuições sociais que eu falava há pouco. Nós temos outra proposta muito concreta, que é relativamente ao programa Regressar. Hoje o programa Regressar tem a isenção de impostos de IRS de 50% até determinado escalão para todos os jovens que estejam emigrados mais de 5 anos. A nossa proposta é que esses 5 anos passem para 3 anos, ou seja, quanto mais rápido nós tivermos um incentivo forte para os jovens voltarem, menos provável é que eles comecem a criar raízes no seu país. E depois, há bocadinho o meu tempo acabou nas questões da habitação. Na habitação eu diria que temos três ordens de intervenção. O primeiro, e que nos preocupa muito neste momento, é os atrasos no Porta 65. Nós consideramos que ainda devemos investir mais no Porta 65, houve agora um aumento considerável, mas nós acreditamos que devemos investir ainda mais no Porta 65 e também é muito importante investirmos na questão da operacionalização, não podemos ter os atrasos que temos tido. E quando nós dizemos investir ainda mais, nós na FAP há 35 anos que nos pautamos com muita construtividade e nós não somos dos que acreditamos que o dinheiro cai do céu e de que basta pedir. E, portanto, a nossa posição, e há bocadinho também essa questão foi levantada, eu quero esclarecer aqui as posições da FAP claramente, a nossa posição, por exemplo, relativamente às propinas, é que somos completamente contra qualquer descongelamento das propinas, tanto para cima, tanto para baixo, opomos-nos à subida das propinas, porque achamos que é uma má mensagem para o ensino superior, mas também nos opomos à descida das propinas, porque achamos que há outras áreas de intervenção prioritária, e é por causa disso que, nomeadamente, ao nível da devolução das propinas, é uma posição pública da FAP, aprovada por unanimidade na sua Assembleia Geral. Também somos contra a política da devolução das propinas, mas com o seu fim apenas for para direcionar para os jovens. E temos setores muito concretos por onde a devolução das propinas pode ser redirecionada. A devolução das propinas por ano, ao fim de 2 anos, dava para um novo Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior e daria para mais do que triplicar o Porta 65. E, portanto, ao nível da devolução das propinas, a nossa posição é clara, nós somos contra a política, mas desde que os 200 a 300 milhões, depende do valor que estamos a falar, mas orçamentado, que anda sempre à volta desses valores, vá para políticas de retenção, vá para políticas de educação e ensino superior em Portugal, e isso é importante que fique claro. Relativamente ao acesso à habitação, achamos que é muito importante também olharmos para o lado da oferta. Nós em Portugal ainda temos o IVA muito elevado para a construção civil. Nós consideramos que, no que diz respeito à habitação para fim acessível, e isso é muito importante, devíamos estudar a redução do IVA. E depois temos de olhar também para a nossa geração, para a minha geração, de um ponto de vista também da qualidade de vida e do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Nós hoje, quando um jovem tem uma oferta de emprego, há coisas que contam mesmo para além do salário. Conta saber os dias de teletrabalho que pode ter. Conta saber se vai ter uma semana de 4 dias ou uma semana convencional. E, portanto, nós, enquanto país, também temos de apostar nisso. Obviamente que não é através de uma diretiva do Estado, mas podemos incentivar que isso aconteça, o trabalho híbrido, a questão da semana de 4 dias, porque tudo isso aumenta a qualidade de vida dos jovens e dos não jovens, e isso é cada vez mais apreciado pela minha geração. Depois, tinha também aqui uma pergunta, acho que era do Grupo Parlamentar do Chega, relativamente à altura da maior sangria de talento. É óbvio que a altura de maior imigração foi o período do resgate financeiro, ou seja, nós agora temos uma percentagem dos nossos imigrantes altamente qualificados, mas é a evidência científica de outros estudos, nomeadamente um da Deloitte, que a altura onde houve mais imigrantes em Portugal foi na altura da Troika, e acho que também já respondi a tudo. Para terminar, se calhar o que eu apelava mesmo é que nós em Portugal temos de olhar para esta questão não como uma questão apenas de políticas de juventude. Aliás, algo que eu devo assinalar como positivo é conseguirmos ver hoje um olhar para os jovens e para as políticas de juventude como uma política transversal. As políticas de juventude não devem ser momentos em que os jovens estão à volta de uma mesa com uns post-its a dizer o que querem para o seu futuro. As políticas de juventude são tudo. É como um jovem vai comprar uma casa, onde é que ele estuda, onde é que ele vive, como é que vai ter mais e melhores salários. E, portanto, para isso nós temos de fazer uma reestruturação do nosso país como um todo. A verdade é que a nossa economia, o nosso mercado de trabalho, não tem dado resposta aos jovens portugueses, e isso é absolutamente dramático do ponto de vista não apenas do Francisco, do Guilherme, de todos os jovens que ponderam ou vão ter de emigrar, mas acima de tudo do país. Porque, e muito bem, esta geração de estudantes custou, é um custo afundado, 41 mil milhões de euros aos portugueses. E custou e vai ter muitos contributos no futuro. Este estudo também aponta o resultado extraordinário que a educação tem nas populações e que continua a ter mesmo com a imigração jovem qualificada em Portugal. Mas nós temos de olhar para isto de um ponto de vista estrutural, temos de olhar para isto um bocadinho, e acho que aqui a missão deste estudo é mesmo essa, é tentar que o país, que a sociedade civil, que os diferentes partidos olhem isto como, entre aspas, um desígnio nacional pela juventude, por retermos talento, porque só assim vamos conseguir fazer um país melhor, não só para os jovens, mas para todos, porque de nada nada adianta nós termos os melhores do mundo em diversas áreas se eles repetidamente vêm-se obrigados a abandonar o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço à Federação Académica do Porto, nas pessoas do Francisco e do Guilherme. Agradecer a vossa visita e as vossas explicações. Obrigado.